Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast universitário, um podcast sobre a vida universitária, por este universitário, o do costume, não é? Nesta bela pré-reforma. E que bela pré-reforma nós cá temos hoje, hein? Temos, não um, mas dois cursos, pá, deixa-me só ver se está aqui a transmitir. Transmitir, sim, senhor. Opa, pronto, hoje calhou um dos cursos, era um dos mais votados, e eu fui à listagem ver coisas com outros que existe, e eu, olha, mas isto aqui super próximo, super parecido, e eu próprio só de olhar, tipo, ah, o que é isto? Portanto, é nada como compararmos logo os dois e vemos como é que isto funciona. Quais são os cursos? Química Tecnológica e Química Medicinal, de duas instituições diferentes e que são únicos em Portugal nessas instituições. Portanto, isto é, acho que melhor que isto, malta, vocês não podem crer, não é? Antes de mais, agradecer que vocês continuarem desse lado, que é malta do canal do YouTube ou das plataformas de áudio. Não se esqueçam de subscrever o canal ou de deixar as 5 estrelas que estão numa plataforma de áudio para apoiar também aqui o conteúdo. Mas vocês não me querem ouvir a mim, querem ouvir os convidados, portanto eu vou já passar a apresentá-los. Temos a Petra que já está em mestrado, portanto já acabou a licenciatura em Química Medicinal, neste caso é da Universidade de Coimbra, e vai este ano para o segundo ano de mestrado em Química Forense, também na Universidade de Coimbra. No segundo ano, a licenciatura fez parte do núcleo de estudantes de Química, que por acaso estávamos a falar em off, que teve cá uma colega da Petra já num episódio também de Química, como foi colaboradora, neste caso, pelo da Pedagogia, e também no mesmo ano fez parte do segundo mandato da Assembleia da Faculdade da FTUC. FTUC? Eu a tentar aqui dizer as coisas em condições. FCTUC, ok. Você, numa literatura, a malta diz sempre à sua maneira. Nunca acerto. Já sabem que, pronto, eu costumo também pedir aqui uns hobbies à malta para ser um bocadinho mais sobre eles e que, neste caso, a Petra faz karaté. Portanto, cuidado, muito cuidado. Portanto, maltinha, muito cuidado. Não, a sério, muito obrigado, Petra, por teres aceito o convite e bem-vinda.
Obrigada.
Temos também connosco o Bruno que está no terceiro ano da licenciatura em Química Tecnológica, neste caso é a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que é FCUL. Este aqui é mais fácil de ser. Diz ele até já, previsões e tudo, data prevista para acabar agora em setembro também o projeto, a defesa do projeto. Portanto, vai que é teu, vai que tu bates bem, Bruno. Durante toda a licenciatura conciliou os estudos com o trabalho e foi variando entre alguns trabalhos simples, que eu trabalhando em mercados ou lojas de roupa, etc. Os chamados ganhar uns trocos, que as quintas-feiras académicas não se pagam sozinhas, não é? Basicamente. Enquanto o hobby sempre fez futsal federado, até o começo da pandemia, mas depois tá, decidiu deixar, mas entrou no futsal universitário, o que também ajuda em termos para conciliar com aulas e com treinos. Portanto, temos aqui um homem do desporto também. Portanto, bem-vindo, Bruno.
Obrigado.
E também é uma questão bastante interessante para depois nós falarmos a seguir falarmos sobre os cursos. A malta já sabe que a seguir é isso, falamos sobre o que é extra curso, para sabermos um bocadinho, e essa parte desportiva também, que é, digamos, menos falada, mas acho que é importante também ser referida, acho que é bastante interessante. Ainda este ano tivemos campeões universitários, portanto acho que é muito fixe também falar-se sobre isso. Entretanto, malta que está a ver, já sabem, podem deixar aí as vossas questões, quem está a ver isto depois pode deixar nos comentários, ficar com alguma no final do vídeo, que malta das plataformas de áudio, pá, chateia-me, não é? Mandem mensagem, porque eu depois vou chatear aqui a Petra e o Bruno para tirar as dúvidas, já sabem, não vou ser eu, porque eu venho cá para saber ao mesmo tempo que vocês como é que é estes cursos. Portanto, desejo aqui as boas noites, tal como o Varg, já está aqui o nosso amigo Varg, desejar as boas noites. Química medicinal, tipo medicina de ervas, gostei, boa questão. Já vamos saber um bocadinho mais isso em concreto. Mas primeiro que tudo, Petra, como é que foi essa escolha? Como é que surgiu química medicinal? E de que curso é que vais do secundário?
Sim, ok, boa noite. Então, eu no secundário eu tirei, penso que era ciências, já não sei como é que é, já foi há muito tempo que
eu estava no secundário.
Exatamente, foi isso. Depois é assim, eu desde que me conheço, eu sempre quis seguir medicina, mas não consegui ter as três provas de ingresso. Curiosamente, foi físico-química que não consegui. E depois acabei num curso de química medicinal. Muito engraçado, eu sei.
É verdade.
Então, é irónico. Depois, eu procurei na lista da DGES todos os cursos de ciências, obviamente. Excluí engenharias, porque o meu forte nunca foi física. E depois comecei a ver um pouco os planos de estudos e assim, e eu até pus 5 5 cursos diferentes e o Química Medicinal foi o que mais me chamou a atenção. Eu, por acaso, eu era para mudar para Medicina, mas gostei tanto que acabei por ficar neste curso.
Aquele clássico, tipo, olha, não era este bem aquilo que eu queria, mas acabou por ser aquilo que eu entrei e afinal era isto. Pronto, eu parece que me repito todos os episódios, mas a malta, este é mesmo para bater para a malta de secundário que está aí com os nervos, com a ansiedade de que os resultados nesta altura, à espera, aquela espera que nunca mais chega, e que pronto, acho que é perfeitamente normal. Mas pronto, obrigado, Petra. Bruno, e tu, como é que foi essa história, curso que viesse, como é que veio essa escolha da Química Tecnológica?
Bem, desde já quero mandar aí uma boa noite aí para toda a gente que está-nos a ver, cumprimentar aqui o Rafael e a Petra, e a escolha para o curso da licenciatura obviamente nunca é uma escolha fácil, e a minha história é um pouco caricata, porque eu sempre desde miúdo que me via a ser treinador de futebol ou algo ligado ao desporto, sempre quis ir para o desporto, fui para Ciências e Tecnologias. A malta, os professores perguntavam sempre o que é que querem ser, médico, veterinário, não sei quem, não sei, então e tu, quer ir para desporto? E os professores ficavam logo com aquele olhar assim meio, o que é que estás aqui a fazer? Não precisas de ciências para nada. Mas pronto, eu sempre fui para ciências que era para ter mais um leque de opção e química nunca foi uma coisa que eu gostasse, pelo contrário. Odiava físico-química.
Cheguei... Outro!
Era, odiava. No entanto, cheguei ali ao 11º ano e depois tive que escolher, né, entre biologia e química. Escolhi química e a química 12º ano foi a coisa que mais me apaixonou na minha vida, se calhar, e pensei, não, eu vou para química. E depois, quando fui para escolher o curso, das minhas 5 opções, 4 envolviam química, e pronto, vim parar a química tecnológica na FCU.
Fogo. Impressionante. Duas pessoas que foram para químicas e no 11º é tipo, não posso com isto, físico-química não é para mim. Quero isto longe da minha vida. E depois, assim, senhor, afinal, olha, parece que isto afinal é qualquer coisa de jeito. Opa, sério, impressionante. Opa, isto parece, lá está, quem está a ver se calhar só este episódio ou um ou outro pode pensar que é por acaso, mas não é, malta. Isto é super, este é o episódio não, o curso número 104 e 105 aqui no podcast universitário e tenho-vos a dizer, isto é muito mais comum do que vocês pensam. Não entrar na primeira opção e qualquer uma das outras ser aquilo que eles queriam, ou isto que é tipo, ah, pronto, não dá para ir para bem aquilo que eu quero, vou tentar outra coisa, investigar um bocadinho mais, e essa investigação um bocadinho mais faz com que vocês, tal, em cheio naquilo que era suposto. Se eu insisto com vocês sempre para investigar um bocadinho mais, que o Varco também estava a dizer, a ex-fisicoquímica foi tramada, eu sinto a sua dor, sim, eu fui igual, eu fui. Na altura, aquela bela altura ou não, em que era obrigatório fazer-se os exames, todos, pronto. Eu fui à primeira e segunda fase de fisicoquímica. A positiva não foi nenhuma delas. Nenhuma. Já nem tentei no 12º ir outra vez, porque não, eu já nem precisava daquilo na altura, dá para entrar só com matemática e engenharia informática, então foi tipo, olha, pronto, nem sequer vou tentar mais, pronto, já desci, e mesmo assim, tipo, sei lá, 7 ou 8. Portanto, se foi tipo, olha, deixa-me pai um valor à nota interna, olha, está feito, vamos já à vida, vou bater nisto. Se bem que, ironicamente, era para a física e a química no 12º ano, Varga dizer. Pois é, é um bocado como o Bruno também, é difícil com a química no 11º, não, mas no 12º, olha, então, mas isto é bom? Como assim? Quando as duas disciplinas foram dadas separadamente, diz o Varga, exatamente. Mais coisinhas. Agora, pronto, agora há aquela questão que é, ok. Entraram, entretanto, mas Petra, quando entraste, aquele primeiro ano, deu para perceber logo no primeiro ano, tipo, olha, foi isto que eu escolhi e escolhi bem. Ou nem por isso?
Sim, é assim. Como eu disse, eu queria ter mudado, mas não mudei porque no primeiro ano é muito de ajudar-nos a transição do secundário para a universidade. Por acaso, não é uma coisa muito brusca. Temos muito matemática, física, química separado, até para pessoas que não tiveram química, eles voltam a dar, e a mesma coisa em física. Só que depois tivemos uma cadeira, logo no primeiro semestre, que se chamava Perspectivas em Química Medicinal. Ou seja, basicamente nessa cadeira era um resumo do curso todo. Ou seja, o que é que vais fazer quando saís de lá e um bocadinho de tudo o que vais dar em todas as cadeiras. e isso deu-me uma perspectiva de para que é que servia o curso. Eu, assim, quando eu entrei também não sabia muito bem para que é que servia, não é? O nome era bonito, as cadeias, eu sentia-me um pouco à vontade, e eu gostei porque tinha a ver com a área da saúde, que era isso que eu pretendia inicialmente.
Ok, já temos aqui um indicativo, ok, medicinal, parecia que poderia ser da área mais, apanhar ali a área também mais para a saúde, mas uma pessoa fica na dúvida se isto é ciência, se é parte de saúde, onde é que isto encaixa, mas já está aqui também um indicativo. Mas foi bastante interessante isso, ter uma cadeira em que dá-vos uma visão holística da coisa. Olha, não me lembro de mais nenhum curso ouvir, pelo menos aqui alguém falar sobre isso, e acho que é bastante, bastante interessante. Logo no início, dar-vos essa visão, também para lá está, pelo menos para também vos mostrar aquilo que exatamente tu disseste, que é, olha, é isto ou não é isto, porque já estou aqui a ter uma visão de como é que isto na realidade é. Fixe. Muito bem, obrigado, Petra. Bruno, em Lisboa para ti foi fácil perceber logo no primeiro ano? Olha, sim senhor, era mesmo isto.
Bem, obviamente, não sei se isso estende a todos os cursos, mas também não é no primeiro ano que vamos perceber se fizemos bem a escolha certa ou não. Pode acontecer isso. No caso da Química Tecnológica não vai acontecer isso, porque é um curso muito parecido com outros dois cursos que cá no mesmo departamento, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que é Bioquímica e Química. Basicamente os três cursos fazem um departamento e no primeiro ano são todos muito parecidos uns com os outros. Temos várias cadeiras com bioquímicos e com químicos. E depois acabamos por então ter um grupo enorme de pessoas connosco. Somos tipo uns 140, quando na realidade químicos tecnológicos somos 12 ou 13. E nós só começamos a ver quão poucos somos quando vamos para as teóricas do segundo ano, em que já começamos a ter aulas separadas com os outros e ficamos, então, onde é que está o João?
Onde é que foi a malta toda?
Foi a malta.
Tiveram aula hoje?
Yeah. E basicamente é isso, são muito parecidos, então química tecnológica não dá para perceber no primeiro ano se era aquilo que queríamos, até porque é muito parecido com química. Com bioquímica acaba por ter já uma diferença no primeiro ano, mas com a química normal, não. E pronto, o que eu costumo dizer até muitas vezes, há muita gente que quando entra em Química Tecnológica já vem com a ideia que quer mudar para a Química, e o que eu costumo dizer para eles é, dá uma oportunidade, espera chegar ao segundo ano, ou se sentires mesmo que é o que tu queres, muda para a Química. E há vários exemplos de pessoal que mudou e há exemplos de malta que ficou e que acabou por gostar do que viu.
Muito bem, ou seja, lá está, mas também lá está, aí ajuda, sendo já para a malta que costuma pensar nessas coisas, estas mudanças, lá está, ter muitas cadeiras em comum ajuda para depois fazer, para ter as equivalências, não para, pode não ser tanto para a mudança em si, para o concurso de mudança, mas depois para ter as equivalências e para não, entre aspas, perder um ano, que nunca é perder um ano. Mas muito bem, obrigado, Bruno. Petra, agora uma curiosidade que eu costumo ter também é aquela questão, pronto, uma pessoa pensa química como algo se calhar mais prático, a questão é, isto, na verdade, o curso é mais prático, mais teórico? Há uma evolução ao longo dos 3 anos do curso? Como é que isso funciona?
É assim, é mais teórico. Temos práticas todos os anos. Nós, no final do 3º ano, temos um estágio durante um semestre, que é o 2º semestre do 3º ano. Temos também cadeiras, mas é mais teórico, sem dúvida. Temos logo uma cadeira com laboratórios. É assim, nós também temos muitas cadeiras com química, que o nosso departamento é química e química medicinal no 1º ano. Claro que temos cadeiras só nossas e, por acaso, no 1º ano também temos cadeiras com engenharia biomédica. Lá está essa parte mais medicinal. Mas sim, temos laboratórios todos os anos, mas o grosso modo é muito teórico.
Ok, esta não esperava, se calhar. Não esperava, malta também nos comentários digam o que é que acham, mas eu não esperava muito isto. Mas já agora também dou a indicação, aquilo que eu me estava a dizer no início, lá está, já tem um episódio de química, está disponível, de bioquímica está disponível, de engenharia bioquímica, biomédica, bioquímica, pronto, está disponível, são já, pronto, lá está, já são 105 cursos com os de hoje. Portanto, é só verem, tem o link também em baixo para votarem nos cursos que não possam não ter visto, mas ao clicarem no para votar, tem logo no início um link para a listagem completa de todos os cursos que já estiveram aqui no podcast. E pá, isto é importante porquê? Porque ainda hoje, malta fazendo perguntas, ouvi há um bocado até na comunidade do Discord, a malta a perguntar, alguém sabe qual é a diferença entre matemática e matemática aplicada? E eu lembrei-me logo, mas eu fiz literalmente um episódio de matemática e matemática aplicada. Portanto, é para isto, malta. O conteúdo está cá, é para vocês. Portanto, aproveitem. Muitas das vossas questões podem estar logo aqui respondidas também. Portanto, obrigado. Obrigado, Pedra, também. Bruno, essa parte teórica ou prática, esse equilíbrio, como é que isso está ao longo dos anos? E já agora, se há também um estágio no final do terceiro ano.
Bem, o curso de Química Tecnológica, pelos vistos, deve ser muito diferente de Química Medicinal, porque o nosso curso é super prático, temos práticas todos os anos, todos os semestres, e às vezes até duas ou três cadeiras por semestre com práticas. Há muitas cadeiras que, para além da componente teórica, têm componente prática, e para além da componente prática, têm a teórico-prática. Ou seja, temos, por exemplo, uma aula teórica de uma hora, depois dessa aula vamos para uma aula teórico-prática, onde fazemos exercícios e onde assimilamos a matéria, e se for preciso, à tarde temos um laboratório de 4 horas para fazer tudo aquilo que estamos a dar. No final do curso não temos nenhum estágio, temos um projeto tecnológico que basicamente consiste numa cadeira que vale 15 créditos, e para quem não sabe, 15 créditos ainda é um pouco puxado, normalmente é metade de um semestre quase, e vale mesmo muito, e tem a vantagem de que, como é um projeto tecnológico e o qual requer muitas horas, acabamos por conseguir sempre tirar uma nota boa e é bom para subir a média. Fica aqui já aquela bebezinha.
Que, boa dica, boa dica.
No entanto, sobe a média, mas dá muito trabalho. A malta faz estimativas de 200 horas no laboratório ao longo do semestre todo. Eu passei lá também muitas horas. Às vezes chegava ao laboratório às 10, os meus amigos ali a ver as cervejinhas deles, ou na praça, ou a fazer outras coisas, e eu não posso, tenho que estar no laboratório. Fazer, depois mais a parte de escrita, não é à toa que estamos a acabar agosto e eu ainda estou a acabar de escrever o meu relatório. Dá um pouco de trabalho essa parte, mas isso também não é nada que tenha que preocupar para já, para a malta que quer entrar no curso. Tem que se preocupar é com o facto de, se gostam de prática, se gostam de laboratórios, Química Tecnológica é sem dúvida um curso indicado, porque oferece um leque incrível de práticas, de tudo e mais alguma coisa, Química Física, Química Analítica, técnicas laboratoriais, investigação, tudo e mais alguma coisa.
Muito bem. E olha, por acaso, a malta que está a ver e que posso ainda estar com algumas indecisões, eu estava com intenções, até agora já recebia mensagens da malta a perguntar, e mas não há nenhuma forma de eu alterar, agora queria alterar as minhas opções, afinal, porque vi isto e vi aquilo. Vão ter essa oportunidade. Dia 28, por causa da questão de serem acrescentadas vagas, neste caso é realocadas vagas dos concursos especiais de acesso ao ensino superior, que não foram todas as vagas colocadas, as instituições agora vão ter a oportunidade de propor à DGES abrir mais vagas desses concursos especiais e passar para o concurso nacional. Portanto, agora no dia 28, no próximo domingo, a malta vai poder fazer a candidatura quem não a fez e mudar as opções ou mudar alguma coisa na candidatura quem já a fez. Só nesse dia. Portanto, também é uma oportunidade para a malta se quer escolher Química Medicinal ou Química Tecnológica, tem aqui uma oportunidade também para mudar as suas opções. Mas pronto, mais coisas aqui nos comentários. Deixa eu ver o que é que a malta estava para aqui a dizer. Uma questão logo aqui do Verg. Bruno, Química Tecnológica é para sintetizar químicos ou é apenas simulação?
Eu acho que essa pergunta é sempre um bocado feita assim na brincadeira. Claramente que qualquer química não serve para sintetizar nenhum desses compostos ilícitos que a malta costuma pensar. E, né, tens sim a parte de investigação. Olha, eu, por exemplo, no meu projeto estou a sintetizar um composto que pode vir a ser uma cura para o cancro. E como o meu exemplo, há de muita gente, e tanto Química Tecnológica como, de certeza, Química Medicinal, e a maior parte das químicas tem uma vertente de investigação e de síntese muito grande, e Química Tecnológica ainda mais porque está ligada à indústria. Nós estamos ligados à indústria, basicamente os químicos tecnológicos são quem faz a indústria aumentar os seus níveis de produção com novos processos e rendimentos altos.
Boa, boa, nice. Portanto, também É uma questão que dá, que apesar de que meio brincar ou assim, também é um bocado mais, dá para despertar logo algum interesse e para explicar um bocadinho mais. E igualmente vou buscar a pergunta do Vargas há bocado, também neste caso para a Petra, que é: Química Medicinal é tipo medicina de ervas?
Não propriamente, é assim, Muito resumidamente, para tentar explicar o que é química medicinal, basicamente é a investigação de novos fármacos, ou seja, novos medicamentos. Por isso, o nosso estudo é muito largo, nós estudamos não só a parte toda da química, mas estudamos também a parte de medicina, a parte de farmacologia, a parte da anatomia, e então juntamos isso tudo. E então pegamos numa doença, vamos ver o que é que a causa e depois vamos tentar curá-la, pronto, por assim dizer. Ou pronto, às vezes os medicamentos não tratam, mas ajudam. E basicamente é isso. Mas pode dizer que é medicina de ervas? Talvez, porque a maior parte dos fármacos vem de plantas naturais, por isso, em parte.
Pode ser, lá está, pode ser, sim senhor. Muito bem, obrigado também ao Varga aqui pelas questões e pelos comentários. E aqui a Maribel estava-nos a dizer boa noite Maribel, como é que estamos? E também já vamos aqui à questão dela, já lá vamos à parte das saídas profissionais, mercado de trabalho, etc. Ana, nosso consumidor assíduo, como é que é, Ana? Boa noite. E aqui ela a lembrar e muito bem para esmagarem o um like. Acho que apoiar aqui o conteúdo, certamente vocês estão a gostar. Que o Verde também estava a dizer que bioquímica é brutal, junto à biologia com química e explode com a mente do pessoal. Aqui a Ana, lá está, adora química, tudo que é área de saúde, algumas das ciências também é com a Ana. E há bocado, e aqui está, eu até estava, fez-me lembrar, estavas a falar, Petra, da parte mais da farmacologia, e fez-me lembrar. Referir, obviamente, para a malta que pode gostar também mais dessa área. Tem aqui, lá está, uma parte onde pode encaixar nas vossas preferências. Ou então também aqui no canal tem disponível também farmácia, biomédica, farmácia, ciências farmacêuticas. Portanto, ver todo, lá está. Às vezes é difícil, lá está, escolher. Pá, mas é mais difícil de olhar para planos de curso só e tentar adivinhar o que é aquilo. Assim, nada como tenho aqui os testemunhos para a malta também explicar um bocadinho o que é que isso é. Verão, que estava aqui a perguntar, então nunca vos mostram como se produzem os químicos? Bruno?
Bem, a segunda aula teórico-prática, não. A segunda aula prática de técnicas laboratoriais em química consiste em fabricarmos cerveja. Portanto, eu acho que a partir do momento em que no
Gosto.
primeiro ano, ao fim de 2 semanas, estamos a fazer cerveja, é a maior prova de que no nosso curso realmente mostram-nos como se produz químicos. Não só cerveja, como temos cadeiras de, por exemplo, química orgânica aplicada, onde nós aprendemos as reações para fabricar um sabão. Não fazemos a prática, mas sabemos toda a reação e todo o processo, como é que funciona. E quando eu digo estes exemplos, obviamente temos muito mais outros exemplos, e não só produtos químicos em solução, mas, por exemplo, temos laboratoriais de eletroquímica. Portanto, também sabemos fazer circuitos elétricos, caso aí o Varg goste.
Lá está, vocês são autossustentáveis, pá. Vocês tiram esse curso e a partir desse momento não precisam de ir trabalhar. Vocês, tipo, sabem construir os circuitos elétricos, sabem produzir o sabão para a malta se lavar e para. Lá está, sabem produzir cerveja e está feito. Não precisa mais nada. O que é que é preciso mais? Não precisa mais nada. Está feito. Autossustentáveis. Química tecnológica. O curso autossustentável. Está feito. Está aqui o slogan, pá. Aproveitem. Ficou. Eu dou-vos, pá. Esta eu dou. Mas pronto, também ao Alberto, obrigado pela pergunta. E em química medicinal, Petra?
É assim, eu vi também os comentários e acho que pode estar relacionado com o que eu disse, que era muito teórico. É assim, não se enganem com dizer muito teórico como não tenhamos práticas. Eu acho que nos 3 anos, nos 6 semestres, acho que só não tive 2 semestres com aulas práticas, que foi no segundo semestre do primeiro ano e do terceiro ano, primeiro semestre, se não estou em erro. É assim, também já acabei há algum tempo o curso. Mas, por exemplo, ter uma cadeira, por semestre, quando num semestre tens mais 5 ou 6 cadeiras, para mim isso balança muito mais teres teórico do que prático. Não quer dizer que não tenhas prático, tens sempre prático, até porque uma pessoa, se não tem prática, sai deste curso a não saber fazer nada, por mais teórica que saiba, não é? Mas sim, claro, mostram-nos como fazer os químicos, como está aí a dizer. Por exemplo, nós fizemos também o paracetamol, por exemplo, que é o Benuron, e fizemos muitas reações, e é também que, como eu disse, nós também temos muitas horas, das 2 às 7, às vezes se dá mal, ficamos lá mais tempo, mas sim, fazemos.
Portanto, química tecnológica autossustentáveis, mas se tiverem algum problema, ligam para a química medicinal. Ai, estou aqui com uma dor de cabeça. Ai, estou aqui com uma dorzinha de cabeça. Ou dói-me não sei o quê e tal. Olha, vocês por acaso não podem produzir aí para ser até malzinho, pá, dá-me aqui jeito agora. Se é conectes, aproveitem, já estão aqui logo conectes. Portanto, também exatamente como estavas a dizer, também aqui o Vargo a dizer, é quase teórico, já respondeste exatamente. Inesperado, também achei inesperado, mas já está explicado pela Petra também essa questão. Diferença entre matemática e matemática aplicada é óbvio, mas pronto, não vale a pena falar sobre isso. Não é assim tão óbvio. Vejam o vídeo, vejam o episódio e vocês vão perceber. Depois uma pergunta diretamente também para o Bruno. Bruno, vocês fazem controlo das reações?
Eu imagino que esta pergunta tenha sido há bocado por causa de ter dito que química tecnológica estava muito ligada à indústria. Uma das saídas profissionais, agora já estamos aqui a entrar nas saídas profissionais, uma das saídas profissionais de química tecnológica é de facto controle de qualidade, controle de processos, seja na indústria ou seja, por exemplo, um químico tecnológico tanto pode ir ver se as frutas do continente estão em boa qualidade, como pode ir ver como é que está um fluxo de um processo industrial. E sim, nós temos o controle das reações e obviamente isso implica uma explicação enorme, não dá para explicar aqui como é que se controla uma reação em que entram 3.500 toneladas por hora num reator. É impossível, isto envolve derivadas, envolve termodinâmica e nós temos, só no terceiro ano, temos 4, 5 cadeiras focadas em indústria e que dão algum trabalho na área da termodinâmica e de processos industriais.
Meu Deus, eu agora fizeste-me lembrar e estou a imaginar que também lá tenham químicos tecnológicos a trabalhar, possivelmente, que é, fui no meu 11º ano, numa viagem de, pronto, numa visita de estudo à Suíça. Eu fui ao CERN e eu fui lá abaixo, porque aquilo estava, não sei se ainda está, não sei, já foi há tantos anos, que velho, meu Deus, estava em obras que tinha a ver uma reação, alguma coisa, e tinha lá acontecido e tinha explotado, se eu não parar aquilo tudo. Então tinha literalmente, aquilo são quilómetros, não é? O diâmetro daquilo é certamente mais que um quilómetro, e tinha aquilo tudo aberto. Então a gente teve a oportunidade de ir lá e ver aquilo aberto. Fomos mesmo lá abaixo. Por acaso foi bastante interessante, e para a malta que, pronto, que sabe do que eu estou a falar, quem não sabe também vai pesquisar, mas que acho que é bastante interessante, uma cena bastante interessante, porque pá, é um acelerador de partículas, não sei se não é o maior que existe, ou pelo menos na altura falaram qualquer coisa sobre isso, mas é uma coisa impressionante ver aquilo ao vivo. Uma pessoa dá aquilo nas aulas, percebe como é que aquilo funciona, e depois ver aquilo na realidade e ver que aquilo é um monstro para fazer uma coisa que são partículas minúsculas, e os milhares ou milhões de cabos e cenas que tinha lá, tipo, era uma coisa por demais. Foi uma coisa por demais, por acaso. Não mostro fotos sobre isso, porque eu era outra pessoa, não era eu, claramente, que estava com um chapéu daqueles de engenheiro civil, e não tinha penugem nesta cara. Portanto, não era esta pessoa que lá estava, claramente. Mas pronto, é isto. Obrigado também, Álvaro, pelas questões. Mais coisas. Ligados à indústria, então fazem controle dos níveis de concentração dos compostos formados a partir de uma reação. É lá, opa, o Vargo está especificamente específico. Bruno, é para ti.
Bem, isso é meio que eu já expliquei. Nós, químicos tecnológicos, fazem uma coisa que nós chamamos de scale-up. Scale-up é basicamente adaptar uma reação pequenina que acontece no laboratório, mas a níveis industriais. Então, sim, nós partimos das reações que acontecem no laboratório. Por exemplo, nós também fizemos o paracetamol, e a reação que acontece no laboratório do paracetamol pode obviamente ser adaptada para uma reação a nível industrial, porque o paracetamol a nível mundial tem que ser fabricado em grandes quantidades, não é um, nem dois, nem três comprimidos. Então claramente que o processo muda e envolve todos os outros fatores. No laboratório temos o quê? Temos a temperatura ambiente e a pressão é normal, o resto é tudo normal. Na indústria temos pressões altíssimas, temperaturas na ordem dos 1000 graus, temos muitos outros fatores que, para a quantidade que queremos produzir, obviamente temos que saber fazer esse controle. E os químicos tecnológicos sabem fazer esse controle.
Portanto, está aqui feito que vocês podem abrir uma empresa de produção de fármacos. Tem a Petra, faz a parte de preparar, saber como é que se, não é? Como é que se faz o paracetamol, e depois para a produção, em controle da produção, ter a certeza que aquilo está tudo direitinho, está aqui o Bruno, pronto, está feito, está criada aqui logo uma empresa. Malta, desculpem a minha veia de empreendedora, mas é mais forte que eu, portanto, mas está aqui, olha, deixo mais uma vez, deixo gesta para vocês bem que querem fazer à vossa vida, mas está aqui uma saída profissional para vocês. aqui a Tânia também estava a desejar as boas noites. Como é que é, Tânia? Tudo bem? E pronto, interessante, exatamente, o Ver estava aqui a confirmar que o CERN é o maior do mundo, exatamente, foi lá. E o Boson do Higgs, e já não via isto há tempo, malta, meu Deus, isto é 11º por aí que eu ouvi falar sobre isto. Mas pronto, muito bem. Agora, Petra, aqui o Bruno já falou também muito da questão das saídas profissionais. E eu queria também já aproveitar para ir também para aí em química medicinal. O que é que há para a malta fazer? Uma pessoa sai do curso e tal, e agora? Pronto, produzir paracetamol e o resto?
É assim, nós também estamos muito ligados à indústria farmacêutica, obviamente, não é? Claro que uma maior saída profissional é a investigação, que é para isso que nós trabalhamos tanto tempo, mas existem várias indústrias farmacêuticas, como a Blue Pharma, a Bial, essas empresas, e também pequenas startups, que existem muitas, até muitas vezes de professores universitários que têm assim, por isso é basicamente isso. É assim, lá por eu dizer que é assim, indústria farmacêutica e pouco mais, e investigação, não quer dizer que tenha má saída profissional. Eu lembro-me quando pesquisei para entrar no curso, não é? Tinha 0% de desempregabilidade. E por acaso, quando eu acabei a licenciatura, até nós temos um grupo onde falam e mostram propostas de trabalho, e assim estavam logo a oferecer, por isso não se preocupem com as saídas profissionais, porque existem.
Sim, felizmente ou infelizmente, não é? Depende da perspectiva, mas há trabalho na parte da indústria farmacêutica, não é? Por um lado, ainda bem, porque a malta precisa, por outro lado, ainda mal, porque a malta precisa. Pronto, mas é aquela coisa, não é? Clássico. Depende da perspectiva. Mas muito bem, obrigado, Petra. Bruno, eu agora vou tocar onde dói. Pá, desculpa, mas vai ter que ser, vai ter que for, que é, até agora, e que já está quase a acabar este belo curso, qual foram aquelas, uma, duas, três cadeiras em que só de pensar hoje ainda dói, ainda te arrepia na espinha?
Bem, então eu posso dar aqui um exemplo de, assim, duas ou três que dói, ainda dói muito de pensar, mas eu não posso descurar uma que não dói de pensar, mas já doeu muito, que é uma cadeira só de Químicos Tecnológicos, caso queiram entrar na Faculdade de Ciências, no Departamento de Química e Bioquímica, e vão para Química Tecnológica, saibam que os químicos e os bioquímicos não vos vão ajudar nisto, que é Química Orgânica Aplicada, que basicamente é química orgânica, só que depois, como o próprio nome diz, é aplicada. Fala de processos industriais e tudo, mas os compostos orgânicos, e vês o que é que nós damos naquilo. Damos as várias fases do petróleo, por exemplo, aqui sai não sei o quê, aqui sai não sei o quê, aqui, a destilação fracionada, cracking catalítico, coisas ridículas, reações de duas e três páginas para decorar. E foi uma cadeira que eu pessoalmente passei mesmo muito mal. Aquilo é no segundo ano, e com pandemia, etc. Foi só terrível. Eu, no primeiro teste, aquilo tinha nota mínima, eu nem tive a nota mínima. Depois, segundo teste, podíamos ir, caso que depois tivéssemos média para passar, podíamos passar. Não decorreu bem o segundo teste também. Fui ao exame, não correu bem. Segunda fase, nem sequer fui, não quis pôr lá os pés. Época especial, paguei para ir, na véspera pensei, eu não vou lá fazer nada, não fui. Depois, terceiro ano de faculdade, é horrível aquela cadeira, e há muita gente que pensa isso. Terceiro ano agora, primeiro teste, não correu bem. Segundo teste, nem fui, mas depois pus na cabeça, eu tenho mesmo que fazer esta cadeira, isto não pode ficar para trás, não pode. E basicamente fechei-me no quarto durante uma semana, estudei. Lá passei, e ainda passei com nota acima do que aquilo que costuma ser para a cadeira. A média daquela cadeira é normalmente 11, e a nota máxima costumam ser 15, 16, e pronto, foi o que eu consegui, foi 15. mas no entanto é super difícil essa cadeira. Outras duas cadeiras que as pessoas matam é Química Física 1 e Química Física 2, porque é Química e Física os dois juntos, e depois aquilo é espectros, é termodinâmica, é...
Throwback ao 11º ano. Tu, ah não, outra vez.
Só que agora com, às vezes, 200 fórmulas, ou mais, 300, se for preciso, deduções que não há formulário. É mesmo para decorar, e essas cadeiras são para esquecer. Química Física 1, Química Física 2, Orgânica Aplicada. Orgânica 1 até se faz bem. Temos a Inorgânica, também é uma cadeira um pouco difícil. E, no caso da Química Tecnológica, não posso deixar de referir que o último semestre é realmente o mais tenso, e aquele em que vocês veem aquela vossa média a descer um bocadinho, mas depois começam a assimilar que, pronto, também não há muito a fazer, porque temos uma cadeira de transporte, que se chama-se Transporte e Cinética em Processos Industriais, que tem muitas fórmulas, muita termodinâmica. Química Tecnológica 2, muita termodinâmica. Química Tecnológica 1, também muita termodinâmica. Mas são coisas que, para quem gosta, e ao longo do curso, são coisas que nós vamos até assimilando, e todos os cursos do mundo têm cadeiras difíceis, portanto, se for para escapar a elas, mais vale quase nem para um curso. Bom, cadeiras
Tal
difíceis
e
vai.
qual. Tal e qual. Quem acompanha aqui o podcast sabe perfeitamente que esta pergunta está em todos os episódios, portanto, vão ver, e em todos os episódios há cadeiras mais complicadas. Lá está. E isto, cadeiras mais complicadas, é para a pessoa que está a falar, não é? Para o Bruno pode ser estas as mais difíceis, e que, pronto, claramente que ele está a dizer que é que o pessoal já costuma ter mais dificuldades, mas não quer dizer que para ti tenha. Já aconteceu nos episódios. Acho que ainda a semana passada aconteceu, um dos convidados falar que, ai, tal, a malta costuma ter dificuldades esta cadeira, mas eu nem tive. Portanto, isto é também, lá está, é subjetivo. Qualquer das formas, já tem aqui uma preparação e também já uma indicação de algumas cadeiras que têm, do que é que falam. Estou a ver que termodinâmica é quase o sinónimo de química tecnológica. Isto é termodinâmica por todo lado. Estou
É
a ver.
muita termodinâmica nesse quesito. Os matemáticos adoram. Nós ficamos um bocadinho mais para trás.
Muito bem, muito bom. E tu, Petra, como é que é?
É assim, nós por acaso também temos química orgânica e química inorgânica, que são aquelas que, pronto, a meu ver, no início é sempre um pouco difícil, até porque normalmente essas são no segundo ano e tu vens de um primeiro ano assim de transição e assim. Só que depois, quando entras no ritmo, já acaba já por não ser assim tão difícil, pelo menos a meu ver. Mas para mim, as duas que foram assim mais puxadas foi química física médica. Para além de ser química física, ainda temos a parte médica, e desenvolvimento de fármacos 2. Porque pelo nome não parece, por exemplo, desenvolvimento de fármacos 1 para mim foi fácil, a meu ver, mas depois o 2 não tem nada a ver. É muito, muito química quântica, termodinâmica, são assim coisas que. Termodinâmica é sempre um bico
Lá
de obra.
está. É tipo, primeiro logo, química física só acrescentou química medicinal, então médica, e agora termodinâmica outra vez está envolvendo de alguma forma. Ei, meu Deus, já se viu aqui qual é o quebra-cabeças.
É em mecânica quântica e coisas assim, e pronto. Em minha defesa, eu estive mentalizada sempre para a área da saúde, por isso, apesar de, por exemplo, no nosso terceiro ano é tudo praticamente a área de saúde, tipo bioquímicas e assim, e eu estive mais à vontade, mas essas de química são, para mim, são mais difíceis.
Faz parte do processo. Malta já tem que simplesmente lá estar. Tal como no secundário havia aquela que vocês tinham mais dificuldade, agora é igual. Vai haver aquelas cadeiras sempre que mais difíceis, seja porque a matéria é mais difícil, seja porque é mais trabalhoso. Também acontece, não é? Ser mais. Mas não quer dizer que seja extremamente difícil, mas é extremamente trabalhoso. Como o Bruno dizia, aquela questão do projeto, não é? De passar muitas horas, laboratório, relatório, etc. Tudo isso é muito trabalhoso. Eu sei perfeitamente que é. Pronto, só não foi na parte do laboratório, mas também tive projeto de estágio, e depois tive a tese, que Deus me livre, mas falar sobre isso, mas que ainda é pior, mas sim, opa, faz parte do percurso. E também no vídeo que vocês vão ver, e do está chega já, vocês são os únicos que estão a saber, hein? Malta que está a ver isto agora, hein? Em Premiere, isto é um exclusivo. Amanhã vai ser um vídeo novo no canal, em que também vou ser um bocadinho mais sobre isto. Posso-vos dizer que é de dicas de universitários para calouros. Pronto, estas pessoas que estão a ver aqui agora sabem primeiro que todos os outros. Mais coisas, deixa eu ver o que é que a malta estava aqui a dizer nos comentários. Portanto, chegou a Sara. Olá, Sara, como é que estamos? Estava aqui o Varga a perguntar, então vocês têm competência em produzir medicamentos, ou pelo menos teorizá-los, para tratamento de uma determinada enfermidade, certo? Penso que isto esteja para a pedra.
Sim, penso que a pergunta seja para mim. Estou a pensar, é assim, temos competência, claro, foi para isso que estudámos, e para teorizá-los, lá está, para isso é que temos tanta teórica, por isso é que estudamos, por exemplo, como eu falei, desenvolvimento de fármacos, e nós temos, nessa mesma cadeira, nós falamos de muitos programas que dá para fazer, em vez de, pronto, vamos testar uma coisa, não vamos testar tudo no laboratório, temos que testar previamente com base de dados e assim, por isso é juntar, lá está, a parte teórica com a parte prática. E a parte teórica e a parte prática muitas vezes não é só chegar e irmos no laboratório. Muitas vezes, hoje em dia, graças a Deus, que é por isso que a medicina e a tecnologia é tão boa, ajuda-nos a avançar nisso. Mas sim, temos competências para isso. Claro que ninguém faz isto sozinho, não é? Temos sempre grupos de pessoas. Ninguém é assim... vou pensar assim, vamos fazer uma cura ali e vou fazer sozinha.
Teamwork, malta, teamwork. Sim, senhor. Obrigado, Pedro. E aqui o Varga também pela questão. E agora uma pobre. Já agora, Bruno, dada a rápida evolução da nanotecnologia que está atualmente a acontecer, vocês aprendem alguma coisa relacionada com a nanoquímica?
Sim, não aprofundamos muito, sinceramente, mas nanoquímica, obviamente, é sempre um tema que é-nos falado, e uma coisa que é falada no curso é que nós muitas vezes damos matérias que os próprios professores dizem: não é preciso saberem isto na vossa vida futura. Isto, basicamente, um curso serve para vos dar bases, e um dia, quando vocês precisem, vocês têm livros, vocês têm tudo e mais uma coisa, e vão ler aquilo e vão pensar: espera, eu já ouvi isto em algum lado. Portanto, os cursos normalmente têm muita informação que, tal como o 12º ano e os outros cursos, é meio que irrelevante, e acabamos por falar sobre nanoquímica, tanto em catálise como em química física, e outras cadeiras, mas não, acabamos por não aprofundar muito, porque na verdade não é bem esse o nosso interesse na química tecnológica.
Faz parte, sem dúvida, para a malta ter noção, há coisas que eu dei na faculdade, que cheguei ao final do curso sem perceber o que é que elas estavam a fazer, porque é que eu as dei, não fazia a mínima ideia. Só passado para aí um ano estar um bocado de trabalho, tipo, ah, agora faz sentido. Então ninguém me dá um contexto sobre isto. Não é, o contexto lá está, é no mercado de trabalho. É, cheguei ao contexto e o contexto disse: olha, lembras-te daquilo? Tiveste que decorar na altura, foi feito burro em vez de perceber. Pronto, era isso. Ah, está certo. Pronto, lá vou ler outra vez sobre isso. É isto. Exatamente como o Bruno estava a dizer. Mas temos que voltar atrás. Mas faz parte, é isto. O dia a dia. E aqui o Varga também estava com a questão de: se falaste, tem a ver com a energia livre de Gibbs. Não sei o que é que ele está a falar, pá. Não faço ideia. Bruno, acho que era para ti.
Estava a falar da termodinâmica e química física, de certeza. O governo também, de certeza, que deve saber. E basicamente, falar de termodinâmica e não falar de energia de Gibbs é a mesma coisa que falar de praia e não falar de sol. Estão as duas ligadas,
Nice.
óbvio.
Certo, pelo menos que a gente queira, não é? Pode ir para a praia em janeiro, não sei se vai dar muito sol.
Exato.
Mas sim, obrigado. Obrigado, Bruno. Entretanto, falaram há um bocado também da questão da matemática, e isso é uma questão que a malta tem muito. Não interessa qual é o curso, a malta tem muita questão da matemática, muito medo da matemática sempre. Não interessa, se o curso é matemática, a malta tem medo da matemática. Não sei se a malta às vezes fica um bocado na dúvida. Petra, como é que estamos de matemática? Claro, fórmulas e tal. Agora, como é que isso está? Há mais assim umas cadeiritas de matemática? Como é que isso funciona?
Temos duas no primeiro ano. Acho que é matemática 1 e matemática 2. Agora não me lembro ao certo do nome, como eu disse, já foi há algum tempo. A meu ver, eu não achei que foram das cadeiras mais difíceis. Muitas das coisas até são coisas que já demos no secundário e voltam a dar e assim. Não achei que fosse, oh meu Deus, temos de decorar isto e aquilo. Porque muitas das vezes até podemos levar uma folha com. Claro que não é com tudo, não é? Mas com o que eles acham necessário. Eu, às vezes, a meu ver, eu acho que nem nos deviam deixar levar certas coisas porque seria bom para nós treinarmos, porque depois precisamos ao longo do curso e não vamos andar com a folha. Mas não, eu não acho que seja muito difícil, a meu ver, claro. Há pessoas que eu conheço que demoram muito tempo a fazer matemática, por isso.
Faz parte. Já contei esta história aqui num outro podcast, em que no meu curso tinha malta que, uma engenharia informática, e que deixou as matemáticas todas para o fim. Não interessa em quem é que era, deixou-as todas para o fim, como últimas cadeiras para fazer. E fez. A questão é que fez. Deixou-as, foi para o fim. Foi tipo, não quero lidar com isto agora. Não dá para mim, não vou lidar com isto agora, só as fez no fim. Portanto, lá está. O curso pode estar intrínseco, não é? Uma engenharia, ter matemática, mas não quer dizer que vocês não a consigam fazer, nem que seja tipo para o fim, fechar no quarto durante uma semana ou duas, como fez o Bruno, e a coisa fica feita. O que interessa é fazê-las. Bruno, matemáticas em química tecnológica, como é que isso está?
Bem, matemáticas no primeiro ano principalmente, e isso é sempre óbvio, porque no primeiro ano temos que ser dado bases. Então, matemáticas em química tecnológica, temos cálculo 1, cálculo 2, onde em cálculo 1 acabamos por repetir muito daquilo que foi dado no 12º ano, derivadas, integrais básicos. Depois do cálculo 2 acabamos por aprofundar um bocadinho mais essa questão dos integrais, que é basicamente derivadas ao contrário, e temos cadeiras de álgebra, onde fazemos matrizes e coisas assim do género, e pronto, ao longo do curso temos muitas cadeiras com matemática associada, e que a maior parte da malta até prefere as cadeiras com matemática do que propriamente as cadeiras sem matemática, porque depois, quando é muito teórico, acaba por ser muito mais chato, tem que ir aos pormenores, e normalmente os químicos tecnológicos não gostam de ir aos pormenores, gostam de tens aqui um problemazinho, tens aqui estes valores, este. E nós gostamos muito mais de ir aplicar as fórmulas do que propriamente de ir ali aos pormenorzinhos teóricos. E às vezes também podemos levar a folhas, como a Petra estava a dizer, também há essa hipótese, ou dão-nos as fórmulas. É tudo fazível, e é aquela matemática que até dá gosto de fazer.
Como se não tivessem percebido ainda, pá, o Bruno está nas quintas dele, literalmente. Não há dúvidas que está no curso certo, que ele diz, pá, aquilo até coisa e tal, mas porquê? Quem gosta disto? Pá, quem gosta disto, isto faz-se. Pá. Até dói um bocadinho, mas isto faz-se, está tudo bem. Está mesmo nas quintas dele. Agora, há bocado, lembrei-me agora, por causa da questão de falarmos de ciências profissionais, de estágio no testágio, etc. Agora, passa essa à profissão. Normalmente há cursos que têm aquela coisa de ordens ou coisas do género. Existe alguma coisa disso, Petra? Ou é, pronto, cá trabalho livre, mandas currículo, está feito?
Sim, não. Não temos nada disso. Acabas o curso, mas tu já podes ir trabalhar.
Vai que é teu, vai que tu bates bem.
É, exato.
Pô, Bruno, em química tecnológica há alguma coisa disso ou também é mercado livre?
Não, também não, também é mercado livre. É, acabou o curso, decide se vais para o mestrado ou não, ou então vai trabalhar. É exatamente isso.
Tocaste no próximo ponto. Pá, é o que eu digo, eu não precisava estar aqui. Malta, nem entra com os comentários e tal, eu não precisava estar aqui. Não, mas essa questão mesmo, que é, tu estás então naquela fase também, a Petra já foi, já vamos saber o porquê, mas mestrado é uma hipótese, não é uma hipótese. E porquê? Ou seja, se sentes necessidade que, ok, se calhar preciso de ir para tirar um mestrado para ir trabalhar, ou se é para complementar, se o queres fazer?
Bem, para já dizer que eu conheço um rapaz que decidiu acabar o curso de licenciatura e ir trabalhar, e não tem qualquer tipo de problema, está a trabalhar normal, está a ganhar bem, portanto, em relação a isso, não há qualquer tipo de problema. Também conheço muitas pessoas que, como eu, optam por ir para um mestrado. Porquê? O porquê de ir para um mestrado? Ponto 1, às vezes falta-nos sempre aquele sentimento de, não, eu quero mais, eu quero um nível superior, tanto por uma questão, pode ser uma questão de só simplesmente por querer, há outras pessoas que é por uma questão de ego, outras porque acham que vão ganhar mais. Eu acho que o mestrado serve sim para, se estás interessado em algo, se queres aprender mais sobre aquele curso e já agora ter um nível mais elevado no teu currículo, porque não? E mesmo mestrado, e inclusive eu vou tirar mestrado em Química Tecnológica, que é o que muita gente da licenciatura em Química Tecnológica faz, é avançar para mestrado, porque o mestrado em Química Tecnológica também é muito bom.
E já agora, porquê na mesma de Química Tecnológica, entre aspas, geral, da Química Tecnológica e não outra coisa mais específica?
Bem, eu não sei se... Eu se calhar até posso perguntar isso à Petra, depois ela pode me dizer sim ou não, mas... Nós, por exemplo, na Química Tecnológica, por ser um curso único no país, é plantada muita sementezinha pelos docentes e pela malta de que este curso é a melhor coisa que existe e que nós fomos uns sobretudos em Qatar e, portanto, a malta parece que vai ganhando um gosto cada vez mais pelo curso e começa a dizer, não, eu estou bem, eu estou onde estou, podem vir com medicina, podem vir com o que quiserem, que a mim não me apanham. Então, acho que é mais por aí, gostei tanto da licenciatura que eu não me vejo em mais lado nenhum, vou para o mestrado em Química Tecnológica completar aquilo que eu... complementar aquilo que eu já aprendi e tudo aquilo que nos vendem, entre aspas, dentro da licenciatura e que o mestrado de Química Tecnológica vão-nos mostrando toda a estrutura, acho que é impossível para quem acaba por gostar do curso não ir para o mestrado.
Aquele amor ao curso ali mesmo, caralho, pá, não me tiram daqui nem arrastado, pá, nem amarrado, não me fazem, não me tiram daqui. Muito bom, sim senhor. Muito obrigado, Bruno. Petra, e tu como é que foi essa escolha? Porque a ti não é química medicinal.
Exatamente. É assim, não é que eu não gosto da minha licenciatura. Eu adoro a minha licenciatura. Mas é assim, eu tenho uma ideia, mas assim, muita gente pode não concordar. Pelo visto, o Bruno, por exemplo, não concorda. Porque vai seguir o mesmo. Mas é assim, eu pensei assim, ok, se não é mestrado integrado, é porque não é estritamente necessário ter um mestrado para conseguir ter trabalho nesta área. Já sei as bases. Então, para isso, vou alargar um pouco o meu currículo para ter mais área de trabalho. Apesar de Química Medicinal ter grande saída, eu pensei assim, ok, um dia é mais fácil eu ter mais uma área do que para arranjar trabalho do que só ter esta área, que só, por si só, já é muito, porque como eu disse, tem medicina, química, física, matemática, farmacologia, tem que ter mais alguma coisa. E foi por isso que eu escolhi seguir um curso diferente. Escolhi química forense, é também dentro do mesmo departamento. Continuo a ter, pronto, base de química, é uma continuação. Para mim, foi... gostei do curso, pronto. Forense é uma área diferente. É muito diferente de medicinal, sendo que medicinal é para tratar as pessoas vivas. Não é tratar pessoas mortas, porque, pronto, às vezes pode ser só apenas um acidente e só para ver se estava sobre o consumo de alguma substância ou assim. Não tem necessariamente a ver com mortos, não é?
Mas por um lado é tentar curar e por outro lado é tipo, deixa ver o que é que correu aqui de mal.
Exato. Sim, um pouco isso. Mas lá está, a área é maior para o mercado de trabalho, apesar de uma química forense ser muito restrito nos sítios onde se pode trabalhar, muito mais do que química medicinal. Mas sim, eu percebo o que o Bruno também estava a dizer, que eles vendem muito de, oh meu Deus, isto é o único que existe no país, e sem dúvida, eu seguiria, não tinha nenhum problema em seguir química medicinal em mestrado, até porque mais de metade dos meus colegas de licenciatura seguiram mestrado em Química Medicinal, porque o terceiro ano é, sem dúvida, aquilo que te mostra para o que vais. Mas eu, é assim, o meu ver é, existem muitos programas, existem muitas áreas, muitas coisas em que podes trabalhar dentro de investigação e mesmo da indústria farmacêutica. E a meu ver é, ok, eu tenho as bases, se algum dia eu for trabalhar aí, eles vão ter sempre que me ensinar como é que se trabalha com aquele programa ou com aquela máquina, porque é sempre diferente e está sempre a evoluir. Até porque os departamentos não têm sempre os últimos, não é? As coisas são caras. Ainda por cima, estes tipos de coisas. Por isso, sim, foi por isso que eu escolhi um curso diferente. Mas adoro Química Medicinal, nada contra. Adorei a minha licenciatura e voltava a repetir.
Percebo perfeitamente. Olha, por acaso, isto fez-me fazer um rewind, porque eu terei engenharia informática na licenciatura, depois terei mestrado nisto em projetos. Não porque lá está, novamente, também não gostasse da área informática, mas que ao meter-me noutras coisas, como eu costumo insistir com a malta, percebi que gostava da parte também da gestão de projetos, que é uma coisa que quero fazer a seguir. Porque eu agora, neste momento, estou enquanto engenheiro informático, programar, etc., várias coisas, mas quero dar o salto, entre aspas, para gestão de projetos. Portanto, lá está, é uma cena diferente, complementar, e que eu não precisava sequer estar a fazer o caminho que estou a fazer agora também, por exemplo, eu não precisava estar a programar agora para depois prestar projetos, podia simplesmente ter-me candidatado logo para prestar projetos, mas eu quis para depois poder gerir projetos informáticos melhor, Portanto, este foi o percurso que eu defini para mim. Já 10 mil pessoas disseram que eu não precisava fazer isto, mas é o que eu quero fazer. É um bocado mesmo isto. Portanto, como a malta também possa depois estar indeciso entre estas duas opções, lá está. Tem aqui duas opções completamente diferentes, são as duas completamente válidas. Lá está, como eu costumo dizer, cada um sabe de si, não é? Meus amigos, você faz o que você quiser. Isto não interessa. Mas pronto, eu estava aqui. A mais B, C. Muito bom, sim senhor. Sorte a vossa não ter ordem. Sou a favor do mercado livre. Muito bem. E a Ana estava a dizer, pelo que falam, acho que teria muitas experiências se fosse tirar esses cursos, principalmente na química medicinal. Também parece que sim, Ana. Ana também é parte mais da farmacologia, ciências farmacêuticas, farmácia, tudo muita área dela, que trabalha, que tirou, que lhe interessa também. Portanto, acho que sim, Ana. Mais coisas. Eu agora queria saber, especificamente, nós falámos da questão das saídas profissionais, de mestrado, sim ou não, etc. Mas há uma coisa que eu quero saber. Estou-me a passar aqui a vossa experiência, o vosso testemunho. Quero saber também, Bruno, mas isto tudo para quê? Que é que tu te vês no futuro a fazer? A pôr a mão na massa, afinal?
Bem, quando entrei, o que eu queria com Química e Tecnológica era talvez tirar um mestrado depois na área da farmácia. Pensava que queria ir para algo relacionado com farmácia. O que aconteceu foi que acabei por mudar de ideias e na Química Tecnológica temos várias saídas. Temos a saída da farmácia, temos a saída industrial, temos a saída a nível da educação, professores, etc. Temos várias saídas e saídas profissionais é o que não falta em Química Tecnológica. Conheço malta que trabalha em fábricas de guardanapos, malta que faz paletes, conheço malta que faz controle de qualidade, conheço malta que foi para professor, inclusive a minha professora do secundário era de Química Tecnológica, portanto saídas profissionais não faltam.
Sem querer, hein? E estava lá desde o secundário, hein? Estava ali um sinal desde o secundário, ali a professora era de Química Tecnológica também. Muito bem, obrigado Bruno. Petra, e tu? Química Forense foi um desviozinho que foi para alguma coisa?
É assim, é muito engraçado, porque eu quando acabei Química Medicinal, eu não me via a fazer outra coisa a não ser investigação e ajudar em curas e isto e aquilo. Agora, depois, assim, não estou a acabar, não é? Vou fazer tese este ano, mas agora não me vejo a fazer outra coisa a não ser a trabalhar na área de Química Forense. Por isso é assim, eu já mudei muito de ideias, eu queria ser médica, queria estar lá um ano e mudar para a Medicina, depois eu até cogitei, quando acabasse a licenciatura, tentar Medicina, mas fiquei tão feliz que não. Acho que há modos que vêm por bem. Por isso, para o futuro, não sei o que é que me vejo a fazer, porque acho que uma das duas coisas eu iria ficar igualmente feliz, tanto no medicinal como forense, e como a vida está sempre a mudar e as ideias estão sempre a mudar, por isso não vou pôr expectativas, acho que é o melhor.
Pá, mas digo-te já, a parte da investigação, se que vais gostar ou não vais gostar, é este ano que vai dizer. Isso não tenhas dúvidas nenhumas. É este ano que te vai dizer a ti própria, olha, se isto interessa ou se não interessa. Isso, digo-te já. Foi o que fez a mim. Foi tipo, no meu caso foi não. Foi tipo, não, foge.
Eu acredito que sim, por acaso, pronto, eu sei que não é sobre Química Forense, mas só para dizer que eu acho que está muito bem feito o curso. Tanto que nós temos cadeiras que basicamente todas as semanas vêm pessoas diferentes a falar de várias áreas e de vários sítios, por exemplo, da PJ, do Instituto de Medicina Legal, que é basicamente as grandes áreas para onde se pode ir com este curso. Por isso, dá muito a ideia do que é que vais fazer, porque no início parece que só com as teóricas não te dá a ideia do que é que vais fazer. É muito, dás as coisas, mas não dás aplicado a forense. E depois quando vêm eles falar, porque eles não são professores, são mesmo, trabalham, e isso dá-te uma grande ideia. Por isso é que eu estou mais descansada e não arrependida pelo mestrado que escolhi.
Faz parte desse processo e descobrindo aos poucos. E já agora também há pouco tempo tivemos aqui no podcast, foi há uma, duas, três semanas, foi não uma, mas duas licenciaturas de Ciências Forenses também. uma de ciências forenses laboratoriais e outra de ciências forenses e criminais. Acho que foi assim. É, o nome é isto, uma mais laboratorial, outra mais é criminal. Então também, para a malta ver se também se gosta dessa área, também tem mais uma indicação. E já agora também tive, esse também há não sei quanto tempo, já foi há, lá está, já existe há 2 anos e meio, nem sei como é que, né, como é que ainda estou aqui, vivo, em carne e osso, passado 2 anos e meio, mas também já tivemos aqui a criminologia também, já foi há bastante tempo, mas já também tivemos criminologia, uma perspectiva também diferente destes, tanto de química forense como de ciências forenses, pá, lá está, surpreende-me as diferenças, porque só pelo nome lá está aquela coisa que é mesmo o contrapopular. O que quer dizer com isto? Que é o popular, olha para o nome, que é aqueles bitates, que eu já falei em um vídeo sobre isso, é aqueles bitates típicos familiares, que é tipo, mas vais para isso, isto dá para isso, isto não, vai para, não vais para trabalhar para não sei de onde, isto não dá para nada, mais nada para isso, nem tem emprego, nem sabem, eles não sabem. Falam como se soubessem todos os cursos e todos os empregos, mas não sabem. Então é um bocado a primeira impressão que a gente tem uma impressão, obviamente, é como é qualquer, normal, uma interpretação do que nós lemos, mas depois na, ver o que é na realidade, eu surpreendo-me aqui todas as semanas, tal como agora, não esperava que estes dois cursos fossem assim, não esperava. Portanto, acho que é sempre fiz também isso. E que o Vânio estava a dizer, química forense para investigação de crimes organizados e também de rastreamento de substâncias. Vejamos, ilícitas. Que clássico. E já uma coisa, Pedro.
Sim, queria só dizer uma coisa, que agora que falaste nesse curso de criminalística e de ciências forenses, assim, as pessoas, quando pensam nisso, eles pensam logo, ai, é CSI, vão lá ao local do crime. Porque lá está, ele, por acaso, é muito engraçado, porque as pessoas falam sempre, isto não é nada como vocês veem nos filmes. E só muito rapidamente, eles têm nomes diferentes, é para alguma coisa. É um pouco diferente, é mais no laboratório. Por isso é que lá está, é a parte química. Mas sim, rastreamento e assim, como disse, investigação. Lá está, é a parte química.
Exatamente. Lá está. E é por isso que os cursos existem e com nomes diferentes. Eu que trabalho para a 3GS, para a Agência de Acreditação do Ensino Superior e Avaliação do Ensino Superior, eu sei perfeitamente que não é por acaso que as coisas aparecem. Depois eles vão lá avaliar outra vez e tipo, então, mas o curso está assim, dão isto, seis profissionais estas, está com este nome porquê? Não faz sentido. Já aconteceu ir avaliar o curso e ser assim. Portanto, faz, neste caso, fui na área de informática, obviamente. Mas, portanto, é para isso que existe, também tem todo o sentido. Aqui a Ana estava-nos a dizer, primeiro ano de Química Tecnológica foi difícil, mas adorei e tive muita ajuda de um departamento incrível. Portanto, aqui também a dar aqui o apoio ao Bruno e à Química Tecnológica também. E a Beatriz, que não está triste, está contente. Já fizeram esta aqui. Desculpa, Beatriz, já tenho certeza que fizeram esta piada 500 mil vezes contigo, peço desculpa, mas eu não me controlei. A dizer olá, boa noite, Beatriz. Agora que já falámos basicamente tudo sobre o curso, passar para a parte extra curso. O que é que a malta faz extra curso? Como é que foram as vossas experiências nesse sentido até agora? Por isso, Bruno, disseste que pronto, lá está, estiveste a trabalhar e estiveste na questão do futsal federado. Como é que foi toda essa experiência ao longo do curso, depois passando para o futsal universitário?
Bem, eu acho que para começar, a malta que faz qualquer desporto federado, seja ele futsal ou voleibol ou outra coisa qualquer tipo de atividade, normalmente essa malta já tem aquele chip já desde o 9º ou do 10º ano de conseguir conciliar as coisas com o desporto. Eu não fugi à regra e sinceramente eu achei o impacto do 9º ano para o 10º maior do que para a faculdade, porque o secundário, pelo menos na minha escola, preparou-me muito bem e foi já duro o suficiente para eu ficar maduro, e quando cheguei à faculdade o choque não foi assim tão grande, pelo contrário, parecia tudo um mar de rosas e tanta gente a ajudar. Eu acho que na faculdade tem uma coisa que a escola não tem, que é a malta quer ajudar todos uns aos outros. A malta de segundo, terceiro ano, etc, vê-te, já percebe logo que tu és calor e vai lá, queres ajuda, queres isto, e depois há drive, já tudo e mais alguma coisa para te ajudar. Portanto, eu senti menos o impacto nesse quesito, né? Em relação à faculdade, e portanto conciliar com o desporto e com o trabalho não foi difícil. Eu comecei o ano de caloiro, estava a trabalhar, fui ali até dezembro, que era quando acabava o meu contrato de altura, não fui trabalhar mais, simplesmente porque não quis. Depois, no final do primeiro ano, fui para outro emprego, durante o verão, até meio do ano outra vez, do segundo ano, E agora no terceiro ano fiz exatamente a mesma coisa. Ou seja, eu fui conciliando trabalho sempre só no primeiro semestre. Normalmente no segundo semestre não trabalho, para também relaxar um bocadinho, ter mais tempo para estudar. E mesmo assim, o trabalho nunca me impediu de ter notas boas, longe disso. O futsal, muito menos, até porque ingressei no futsal universitário. Foi uma das melhores decisões que eu fiz, porque os treinos estavam mesmo ali, era ir às aulas ou aos testes, saía, ia aos treinos e depois aqui ia para casa. E, portanto, nisso era sempre logo um monte de tempo que poupava. E já agora que estamos a falar aqui de futsal universitário, aproveito para dizer que Portugal ficou em terceiro lugar de campeonato universitário e, inclusive, é um dos jogadores que lá estava, é da equipa da FCUL, que é o Gonçalo. Portanto, para dizer que o futsal universitário, tanto em Lisboa e como também, principalmente no Norte, que há equipas muito boas, é uma boa opção para quem é federado e não há que ter medo de sair do federado para ir para o universitário, porque é um nível muito elevado e eu surpreendi-me imenso.
Boa, também está aqui um testemunho que acho que é a primeira vez. Tem aqui alguém também do futsal universitário. Eu tinha tido de outros desportos, mas acho que de futsal universitário acho que é o primeiro. E é daquelas coisas do desporto universitário, agora há uma, a nível de comunicação, sinto que está-se cada vez mais a mostrar, e bem, graças a Deus, finalmente, não é? Basicamente, e com isso também lá está atrás mais gente, dá para evoluir mais, dá para crescer mais, e dá para ter cada vez melhores equipas, como também agora estamos a ver também, pelo menos, que falam mais de melhores resultados também. No geral, no desporto universitário, no geral, não só no futsal. Então, também é sempre bom ver isso a crescer. Não falar só de futebol, por amor de Deus. Muito bem, obrigado, Bruno. Petra, e tu, estiveste no núcleo, que já tivemos cá antes. Era Carolina, não era?
Exatamente, Carolina.
Estiveste no núcleo, sim, e depois também estiveste na Assembleia da Futebol.
Exatamente. É assim, eu acho que o núcleo e a praxe são essenciais para um bom início. Eu lembro-me que quando eu fui fazer a minha inscrição lá na universidade, estavam logo lá todos os núcleos, é assim, cada departamento tem o seu núcleo, dentro da Associação Académica da AC, e eu lembro-me que eles ficaram logo com os nossos números e disseram-nos logo para seguir as páginas, e aquilo é super interessante, porque eles dão várias palestras, por exemplo, como mexer com o Excel, como fazer um relatório científico, depois também têm, depois quando eu fiz parte do núcleo, também fiz parte da organização, ainda por cima da pedagogia, que é quando fazes a interligação com os professores, que fiz feira de emprego e empreendedorismo, encontros científicos também, em que chama-se professores, oradores de vários sítios do país para falar sobre alguma coisa, até pessoas do departamento que estão a fazer doutoramento ou mestrado, e vão, ou seja, é sempre muito bom. E para falar também da praxe, também me ajudou imenso, porque dá para conhecer as pessoas, mostram-te as cantinas. Eu lembro-me que logo no primeiro dia mostraram-nos onde é que eram as salas, senão eu ia estar completamente perdida a não saber onde é que eram as salas. Por isso eu acho que isso é muito interessante, até porque depois de um dia a teres aulas imensas horas, o que gostas é um pouco ir desanuviar. E então, por exemplo, na praxe, assim, eu sei que há muita gente que é anti-praxe. Eu posso já dizer que a praxe de Coimbra, pelo menos, como diz respeito, né, que é a química medicinal, é muito respeituosa e segue mesmo às riscas o código de praxe da Coimbra. E ajuda-te a integrar até depois a ir a pequenos convívios e a conheceres à noite, que também faz parte. Acho que as pessoas às vezes têm, oh meu Deus, vou para a universidade e tenho que estudar. Sim, se estudar, não ficas bem da cabeça. Tens de ter sempre um tempo teu para desanuviares. A Associação Académica, para além de ter os núcleos, a praxe também não faz diretamente, mas pronto, o Dux também faz parte, que é o máximo da praxe, também faz parte da Associação Académica, se não me engano. Mas também tem vários desportos, também tem, devem ter futsal, pronto, eu como pratico desporto antes de ir para lá, Acabei por não me inscrever em nenhum desporto lá na associação académica, porque já tinha um cá, porque eu não vivo em Coimbra. E também é do outro lado do Rio. Para mim, acho que é o grande problema, é que não fica tudo junto. Mas também tem muitas mais atividades, como as tunas, que também são muito conhecidas, as tunas de Coimbra. Por exemplo, eles também têm o coro misto, por exemplo, grupo de cordas, têm muitas atividades. Depois também tem, por exemplo, o SOS Estudante, que é uma linha em que tu podes ligar, que é completamente anónima e, como o próprio nome indica, SOS, pronto, é para casos de estás um pouco em baixo e assim as pessoas estão-te a ouvir, é completamente anónimo. Por isso, acho que extracurricular existe muita coisa mesmo. O que é
Sim, muito
extremamente.
mais. Sim,
Desculpa.
força.
É extremamente bom. Porque tens um grande suporte, até porque muitas das pessoas, como é o meu caso, eu mudei de cidade, fui viver sozinha, e isso é sempre muito bom.
Sem dúvida. Concordo. E há muito mais do que lá está. Várias coisas que falaste agora, aposto que malta, alguma malta que está a ouvir não sabia que existia. Eu próprio não sabia que existia até começar a fazer aqui o podcast, em que fui descobrindo mais coisas com os testemunhos da malta, a malta a falar comigo, a investigar um bocado mais sobre algumas coisas. E é mesmo importante a quantidade de atividades que há e que muita gente certamente queriam fazer parte ou queriam experimentar, mas que não sabiam que existiam. Portanto, esta comunicação também por parte das instituições, mas que é importante divulgar cada vez mais as próprias núcleos ou associações, ou seja, o que for, cada vez mais investindo nessa comunicação, porque é mais fácil angariar a malta do que vocês pensam. É preciso fazer boa comunicação e mostrar que existe. Nesses logo, nesses primeiros dias também é essencial que as vêm tipo meios cegos, mas de olhos abertos, a ver tudo o que é que se passa, tentar ver tudo o que é que se passa, a malta quando chega aos calores. Portanto, mostrar-lhes que aquilo existe é importante também. E não só lá está, mas não só no primeiro dia, nos outros dias todos, quando a malta ainda continua a ir estando por lá. Muitas vezes essas decisões também que eu tenho visto, não só da minha experiência, mas de outros, estas decisões de integrar esta ou aquela associação, este ou aquele núcleo, por vezes não vem logo no início, ou nem sequer logo no primeiro ano, mas só no segundo ou no terceiro ano. Tem-se outra maturidade, outra consciência, outras coisas em que já organizadas na cabeça, digamos. Então dá. Já estamos ambientados, não é? Basicamente. Então já sabemos o resto já está feito. Agora, tipo, ok, o que é que eu posso fazer mais? E aí, olha, nós temos isto. Isto existe. Queres ajudar? Queres fazer parte? Pronto, acho que isto em termos de comunicação é importante também para essa malta nesse sentido. Portanto, obrigado também, Petra. Já agora, Bruno, não falaste em termos de praxe que eu ia tocar a seguir. Tiveste a oportunidade de participar? Como foi a tua experiência?
Bem, já agora aproveitar e dizer aí que está aí no chat a Ana Rita Oliveira, que é a minha afilhada, uma delas, e obviamente eu participei na praxe, e a praxe da FCU, nomeadamente do Departamento de Química e Bioquímica, é uma das coisas mais incríveis e uma das coisas que me fez ficar, não só a mim, como a muita gente que diz que foi para o curso que não queria, mas que acabou de ficar por causa da praxe. Nós temos muitas histórias na nossa praxe, eu acho que a nossa praxe é muito respeitosa, acima de tudo, impõe respeito uns pelos outros e por quem, mesmo quem não nos tem respeito, nós impomos respeito para com essas pessoas. A nossa praxe participa em voluntariado, doamos mais de 250 euros este ano. Mais de 250? Não, foi porque no Natal foi 150, depois mais de 250, portanto mais de 400 euros em alimentos em instituição. Fomos em pessoa a essas a instituições e fazemos lá atividades, seja só ficar ali a cantar, a fazer teatros, a entreter a malta das associações, que todos nós sabemos, infelizmente, não têm às vezes um momento de lazer, e nós fomos fazer isso duas vezes. Todos os anos fazemos isso. Mostramos a cidade de Lisboa inteira aos calouros durante várias atividades. Fazemos os famosos rally Tascas, mas em vez de ser Tascas, é rally, por exemplo, Lisboa. Vamos, por exemplo, no metro e damos volta à Lisboa toda para que a malta, mesmo que venha de fora, conhecer o metro, conhecer a faculdade, a universidade. Há várias atividades na nossa praxe que focam em fazer com que as pessoas fiquem ambientadas e que se sintam em casa, e por acaso a minha praxe ajudou-me imenso nisso. Não me arrependo de um momento que lá passei, e olho para trás e vejo que muita gente às vezes diz que a praxe é só malta que não quer estudar e que só quer beber e que não quer fazer nada. Pelo contrário, eu vejo cerimónias de entregas de prémios, gente de praxe que nunca mais acaba, a receber prémios, com traje académico vestido, mesmo naquela de eu vou-me lá mandar a bicada, porque as malta fala mal de nós e nós vamos mostrar que não é isso. Em Química Tecnológica, como eu disse há bocado, somos poucos, somos 12, nem todos vão acabar o curso. Somos 4 da praxe, todos vamos acabar o curso. Lembro-me de. Havia uma altura, vou contar já agora esta história, que é. Nós tínhamos uma alternativa numa cadeira em que era fazer o teste na primeira data ou fazer um teste na segunda. Só que não. Ou seja, tínhamos dois testes e podíamos decidir se queríamos fazer o primeiro teste na primeira data de exame ou na data do teste em si, que era tipo outubro. Outubro ainda há praxe, o que é que a malta fez? Ninguém foi ao teste, quase. Ninguém quis ir ao teste, ficou tudo na praxe e foi tudo ao primeiro teste na data de exame. E ninguém chumbou por causa disso, porque depois o segundo teste foi em dezembro, que era a data normal, já não havia praxe, toda a gente foi ao segundo teste, e depois fez o primeiro teste mais tarde, ninguém ficou prejudicado, pelo contrário, aproveitámos a praxe e tivemos sucesso académico, é possível sim os dois, e eu não trocava aquela décima que eu às vezes queria ter a mais, pela hora a mais que eu passei na praxe, nunca na vida, e foi uma experiência incrível. E eu desafio toda a gente que vai entrar na faculdade a pelo menos experimentar, porque vamos dar o um exemplo, por exemplo, o futebol também há N casos de violência e não é por causa disso que os pais e etc. proíbem, e eu acho que depende de praxe para praxe, de faculdade para faculdade, e essa coisa que eu aprendi nesta vida é dar oportunidade a tudo.
Bem, Chagas Freitas. Bem, Chagas Freitas. Antigamente aqui no podcast falava-se muito, gozava muito com isso, então quase que dava, quase não, dava, atribuía um prémio Chagas Freitas por episódio. O Bruno está na frente, Petra, põe-te fina, está na frente para o prémio Chagas Freitas. Não, mas é verdade, concordo, é para acima de tudo experimentar. Isso varia muito, e isso que tu falaste, todas as atividades de voluntariado, a dinamização, da integração, etc. Eu não vejo isso na comunicação social porque não interessa, pois não. Não interessa o que é, se é pró ou se é contra, é preciso mostrar tudo. Não só mostrar uma face. E é assim que começam as fake news, seja em que área for. É só mostrar uma face da coisa, não mostrar ambas perspectivas. E acho que em termos de comunicação social, aí não estão a ser impares. Digamos assim, porque eu nunca vi. Nunca vi. Falarem de praxe e ser algo bom. Nunca vi isso na televisão, nem nos jornais, nem no geral. Portanto, acho que há essa necessidade de mostrar que também existe o bom e depois deixar a decisão para cada um, sempre. Praxe nunca foi obrigatória e se algum dia for, eu sou contra. Só eu fiz praxe.
Eu queria
Diz,
só
Bruno.
aqui acrescentar mais uma coisa que era, em relação a isso dos mídias que estavas a falar agora, deixar aqui bem claro para quem te vai ver no futuro e pensar, ter isto um bocadinho em mente, que é, os mídias acabam sempre por distorcer a realidade de tudo, menos daquilo que lhes ligam. Ou seja, por exemplo, para os mídias, plataformas como o YouTube e o Twitch, etc., só têm criadores de conteúdo que não são nada e que eles não valorizam, e se for preciso só ver uma polémica qualquer no YouTube ou na Twitch, eles já falam logo que a culpa é da plataforma e que a plataforma é isto, é aquilo, e só a
Ou o
televisão é que
Discord,
ou
mais
o Discord,
recentemente.
por exemplo, ou o Discord, que é deep web, acho eu, né?
Meu
Inclusive,
Deus.
esse episódio foi na minha faculdade também, acontece tudo na minha faculdade.
Pois
Inclusive, a
foi.
Joana Amaral Dias invadiu a minha praxe. Já agora, não sei se sabem
Foi a
disso.
tua?
Foi a minha praxe, inclusive, eu apareço no vídeo a pôr a minha capa à frente para ela não gravar.
Ah.
Portanto, estamos aí em todas, os mídias acabam por mostrar tudo, menos aquilo que lhes desfavorece, e os mídias acabam por ser dos que mais mentem em televisão e etc., e aquilo é tão descarado, e fazer a cabeça aos pais e a pessoas que às vezes parece que não pensam por elas próprias e acabam por não experimentar coisas que depois arrependem-se. Ou se não se arrependem, é porque não experimentaram e não conseguem perceber quanto é que perderam.
Sim, eu acho que nesse sentido, opa, lá está, isto, uma crítica à comunicação social, como critico quando vejo algo que para mim não está bem e dou a minha opinião, como qualquer pessoa. Tem a sua parte boa, obviamente, informação livre, etc. Todos temos essa base, ok? Democracia, portanto, ok. Agora a questão é preciso mostrar, lá está, ser ímpar, que é a posição deles, não é mostrar só uma parte ou uma opinião, não é isso que eles estão lá a fazer. Tem lá comentadores que às vezes vêm lá a dar a opinião, não é? Ok, mas em termos de comunicação, o papel tem que ser de mostrar um pouco de tudo. E nisso é sem dúvida é verdade. A praxe é uma coisa que claríssima, entre outras. Só para a malta ter noção, eu hoje em dia, em termos de comunicação social, eu não consigo ver telejornal. Por uma simples razão. Eu quero me informar. Eu todos os dias quero saber o que é que está a acontecer. Mas eu estou farto de só ver desgraça. Estou farto. Estou há 3 anos que só vejo desgraça. É tipo, eu quero saber o resto. O que é que se passa do resto? Nem que seja, há uma nova taxinha, uma nova não sei o quê, e é preciso estar 2 horas a ver um telejornal para ver 5 minutos sobre aquilo. Pá, não dá. Pá, é importante saber sobre também o que não é bom. É, mas em 2 horas, 1h45, é desgraça, pá. Então o que é que eu faço? Faço eu a seleção da minha da informação, não é? Tipo, vou online aos jornais, a várias fontes, ver o que é que está a acontecer. Não sei, porque eu sinto que houve uma altura que estava-me tipo a pôr para baixo, tipo, como assim? Tipo, eu trabalho, estou fora do trabalho, estou a levar com desgraça, tipo, dei calma, mas dá um bocado de calma, não é? Tipo, quer dizer, estou aqui já levei na cabeça o dia todo de estar aqui a ter que pensar e agora estou a levar com tudo outra vez, opá. Pois claro que eu chego à casa da minha avó, ai, já tu viste, o que é que aconteceu? E eu, pronto, são muitas horas na televisão, pois, o programa da tarde da manhã não é o telejornal, é a mesma coisa, é a desgraça igual. Pronto, a malta gosta de saber também da desgraça, às vezes quando é desgraça dos outros e não é, tipo, geral, ou pronto, seja o que for. Mas acho que também, pronto, isto é um conselho também que eu dou à malta, ter um bocado de cuidado com isso, para não... É importante estar informados sobre tudo. Acima de tudo, acho que é isso. Estar informados sobre tudo. E isso lá está, é sempre uma coisa que, pá, pode parecer que é um bocado chato já eu estar aqui a insistir nisto, mas procurarem saber mais. Ponto final. Seja do que for, sobre os cursos, sobre isto, sobre aquilo, pá, saber um bocadinho mais e mais a fundo. Não leiam só as capas, as cenas que aparecem nas redes sociais, pois é super fácil. E na hora do dia aconteceu exatamente isso. Tipo, do nada, só leem a capa e vai acontecer isto. Não, malta, não vai. Não é isso. Leram 3 palavras e estão... Até vai acontecer. Não, não vai. É assim que começam as fake news. Não façam isso. Portanto, tu também é um bocado nesse... a combater isso quase há 3 anos. Portanto, malta, também tenta investigar um bocadinho mais sobre isso. De resto, a Ana Rita de Oliveira estava exatamente a dizer... A frase do Bruno dizer que ajudou tanto socialmente como em termos de estudo. Para que teve muito bem. Praxe e núcleo alimentam as vossas químicas. Muito bom, bem jogado, badunte. Muito bem, maltinha.
Olha, desculpa lá, deixa-me só dizer uma coisa, porque é muito interessante, porque eu não sabia essa vertente da praxe lá em Lisboa, porque tudo o que tu falaste, Bruno, nós está dividido em 3 coisas. Por exemplo, isso de mostrar a cidade e assim, está muito relacionado com o núcleo, e o núcleo faz também muitas doações nas galas, normalmente fazem no Natal e assim. E achei muito interessante porque não sabia que as praxes fazem essas coisas. A nossa não faz tanto isso, porque lá está, temos o núcleo para isso. E depois também temos uma atividade praxista, que pronto, é os carros da queima das fitas, toda a gente conhece, não é? Ainda por cima em Coimbra. E depois tem organizações, cada curso tem o seu. E eles também fazem muitas dessas coisas, que é ajudar os caloiros. Não está relacionado com a praxe, apesar de ser uma atividade praxista, mas é uma coisa diferente, porque nós praxamos no 2º ano e no 3º ano é que fazem isso do carro, e nós também ajudamos muito os calouros nisso. Por isso achei muito interessante, não sabia, lá está, comunicação social. Eu partilho da mesma ideia que tu, Rafael, acerca de não ver notícias porque não vale a pena. E era isso que eu queria dizer.
Muito bem. Obrigado, Pedro. Sim, é pop, lá está. É ir ver, mas noutras fontes, noutros sítios, mais coisas. Muito bem, antes de terminarmos, relembrar à malta, amanhã, e ainda vamos saber as dicas finais aqui do Bruno e da Petra, amanhã, vídeo novo no canal, para isso, é preciso que o botão que está aí em baixo não esteja a vermelho, ou seja, que vocês subscrevem o canal, e que ativem notificações, que saem amanhã. E pronto, Bruno, para terminarmos este belo serão, dicas finalíssimas para a malta que quer entrar no curso ou que até já esteja no curso.
Bem, então, dicas finais. Para quem já está dentro do curso e mesmo que já esteja no 2º ano e ainda não experimentou entrar num núcleo, que nós também temos há pouco tempo, e por isso é que eu não tinha falado de núcleo, ou entrar na praxe, estão 100% à vontade, sejam eles de 1º ou de 2º ou até 3º ano, estamos sempre com a porta aberta. É sempre uma ajuda extra. se não forem da praxe ou nem forem do núcleo, tranquilos, vão ser ajudados de certeza, porque da parte de Química Tecnológica na FCU temos drives com apontamentos, com relatórios, tudo e mais alguma coisa para vos ajudar. Caso mesmo para quem não quer ir para a Química Tecnológica ou para Lisboa, tranquilo, há sempre alunos novos, alunos mais velhos, aliás, prontos para ajudar em qualquer faculdade do país e de certeza que os ambientes são mais ou menos similares. Não é nenhum bicho de sete cabeças, tirar uma licenciatura acaba por ser sempre um ponto alto da vossa vida e são 3 anos que vocês devem aproveitar e que eu fiz e não me arrependo nada e é por isso que também vou para o mestrado, para também ter um bocadinho mais desta vida. E o maior conselho que eu posso ajudar é estudem muito, mas também aproveitem cada parte que a faculdade tem para vos dar, porque a faculdade não é só estudo, tem todos os outros aspectos que a rodeiam, sejam as festas com os amigos, seja a praxe, seja as conversas com os professores às vezes nos laboratórios para perceber mais sobre um determinado assunto, ler artigos, dizer mais alguma coisa e pronto. E se quiserem vir para a Química Tecnológica na FCU, é a melhor decisão que vão fazer na vossa vida.
Que está a bandeira Química Tecnológica. Muito bem, obrigado, Bruno. Petra, coisas finais para esta boa gente.
Então, primeiro, independentemente do curso para onde queiram ir, pesquisem, não vão só pelo nome do curso. Ah, é bonito, acho que é assim. Leiam, vejam o plano de estudos. Foi assim que eu escolhi. Não só do primeiro ano, porque um ano não faz o curso. Eu posso dizer que o meu ano, os 3 anos, foram completamente diferentes. O segundo parecia que era química, oh meu Deus. O terceiro era quase tudo da área de saúde. Por isso, vejam o plano de estudo dos 3 anos. E pensem bem se querem desistir, não desistam. Ah, logo no início do segundo ano. Eu sou sempre muito pessimista, mas há coisas que se precisam dizer. E se quiserem ir para a Química Medicinal, posso-vos dizer que é um curso bastante completo, porque, como eu disse, tem saúde, tem química, tem matemática, tem física, tem tudo. E depois, independentemente do que queiram fazer, seguir mestrado ou não, no mestrado podem seguir uma área de saúde, porque já tem uma área de saúde, uma parte mais matemática, mais, até informática nós temos, cadeiras de informática. E eu que não gosto muito disso, eu consegui fazer, por isso vocês também vão conseguir. Por isso é que eu risquei engenharia por algum motivo. Mas consegui, se eu consigo, vocês também conseguem. Dizendo que também seguindo o seguimento do Bruno, que sim, experimentem a praxe, não há mal nenhum. Eu conheço muitas pessoas que os pais proibiram-nos de ir para a praxe não é um bicho de sete cabeças. E no primeiro ano absorvam tudo o que a universidade tem para vos dar, seja núcleos, seja sair à noite, seja praxe, seja tudo, porque até os professores são mais benevolentes no início do primeiro ano porque sabem que é difícil e vejam tudo, absorvam tudo, há tempo para tudo. E a dormir, eu fiz e a dormir. Não é aquelas pessoas, oh meu Deus, vamos fazer uma direta porque não consigo estudar. Não, pessoal, nem que sejam umas 2 horinhas, vocês conseguem sempre dormir. Acreditem que dá para fazer, sem dúvida, dá para fazer um curso e mesmo com o sono em dia, nem que seja 8 horas, que era o que eu fazia muitas das vezes. E sim, depois, pronto, os outros anos, segundo e terceiro, são mais puxados, mas aí vocês já estão lá no ritmo. E já nada vos para.
Bem, terminar com aquela frase motivacional, pois nada vos para. Muito bem, obrigado, Petra. Malta, muito obrigado a quem esteve desse lado aí a assistir, a outra vou ouvir nas plataformas de áudio. Muito obrigado à Petra e ao Bruno pelo testemunho vir aqui ajudar a malta. Para a semana não há live, porque eu vou estar de férias, pois vocês podem acompanhar no Instagram o que é que eu vou andar a fazer à minha vida, mas finalmente vou estar de férias, mas não se preocupem, amanhã sai vídeo no canal e para a semana vai sair na mesma vídeo no canal, mesmo não estando por cá. Se preocupem, está tudo, eu e o André estamos aqui, o grande André ainda mais dá bastante e que até conseguimos planear isto para vocês não perderem conteúdo, na mesma ajuda para vocês para essa fase que está quase a entrar ou a voltar para quem já está no ensino superior. Portanto, malta, muito obrigado a todos. E como eu costumo dizer, portem-se mal, porque também é preciso. Um abraço.